UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa 104,5 FM, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória.
E eu, Pacífico.
É a dupla dinâmica.
Dinâmica, viu?
Vamos de entrevista, né? Como Vamos. Prometido, né? Ontem a gente acompanhou durante todo domingo, né? Começou de tarde, mas a gente acompanhou o domingo inteiro. Na verdade, estamos acompanhando desde sexta-feira, né?
Não, na verdade, nós estamos há um mês lidando com essa situação da política brasileira atual.
É, mas pensando na votação dentro da Câmara, né?
Agora é o momento mais agudo.
Todo o domingo. E para comentar, então, um pouco sobre essa votação, sobre o resultado, a questão da representatividade também, né, na Câmara, ali, a representatividade dos deputados, a gente conversa agora com o professor emérito do Departamento de Ciência Política da UFMG, professor Fábio Vanderlei, que, inclusive, o Departamento de Ciência Política da UFMG completa 50 anos, né, em 2016, e o professor Fábio Vanderlei é um dos fundadores, é o fundador.
Foi ele que, há 50 anos, encabeçou uma questão que o Brasil ainda não entendia a importância de ter um DCP. Parabéns, professor Fábio, pelos 50 anos do DCP.
DCP que acompanha, tá acompanhando a gente durante todo esse mês, né? Mais de mês aí.
Não falhou hora
nas
nenhuma.
Nas análises. Então, ó, professor, muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação.
Bom dia. Obrigado a você.
Professor, há 50 anos o senhor criava o DCP. Como que foi isso que o senhor criou quando o senhor começa a trabalhar com essa ideia aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais? Isso existia já em outras universidades?
Bom, eu preciso começar por uma correção. Eu não sou propriamente o fundador, é todo um grupo de pessoas. Uhum. E eu acho que é muito importante destacar, especialmente o meu colega Antônio Otávio Sintra, que teve participação decisiva desde o primeiro momento. Né? De toda maneira, enfim, há mais gente envolvida no que quer que seja que isso contenha de méritos reais, etc. De toda maneira, a criação do DCP se deu, em grande medida, em função, como decorrência, da situação criada na Faculdade de Ciências Econômicas, da UFMG, que tinha um programa de sociologia e política, que convivia com um programa de ciências sociais que existia na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, na antiga Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. Uhum. O nosso programa, o programa da Faculdade de Ciências Econômicas, sem dúvida, é um programa dinâmico, baseado num programa de bolsas de estudos, que foi algo muito bem sucedido, que permitiu que muita gente viesse a amadurecer profissionalmente, por exemplo, na sociologia, ciência política, economia também. E isso me parece que foi instrumental em permitir que a gente pudesse vir a contar com o apoio da Fundação Ford, parte do grupo relacionado com essa coisa. Teve uma experiência de treinamento pós-graduado na Faculdade de Ciências Sociais, na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, e isso ajudou a compor um quadro favorável que permitiu contar com o apoio da Fundação Ford. Nós criamos o programa escorados, né, de maneira muito importante por esse apoio da Fundação Ford. Com isso, tivemos um programa que foi pioneiro, né? Como um programa de pós-graduação na área de ciência política, e que, afortunadamente, enfim, dura há 50 anos.
Ok, bacana, professor. Professor Fábio Vanderlei, vamos comentar, então, começar a fazer uma pergunta um pouco mais ampla mesmo, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma análise aí, contasse para a gente dessa votação de ontem. Como que o senhor analisa essa votação, professor?
Eu acho que dá para ligar a votação, evidentemente um episódio localizado, tópico, né, com algo que tem sido objeto de discussão quente no país em relação com esse processo de impeachment, que é a confusão legal que nós temos com respeito ao impeachment. Uhum. Eu acho que essa coisa tem ficado bem clara, especialmente na confrontação entre o lado que vê pura e simplesmente um golpe na iniciativa do impeachment, e o lado que aponta o fato de que, afinal de contas, existem dispositivos na Constituição, dispositivos legais, que prevêem impeachment e, portanto, não seria possível falar por simplesmente de golpe. De toda maneira, esse enfrentamento está assentado claramente sobre uma confusão, né? Eu acho que o cerne da discussão está exatamente nos limites entre o aspecto propriamente jurídico, né, do problema, e o aspecto político, né? Como é que essas duas dimensões se relacionam, né? E nós temos um indício bem claro da confusão, o fato de que os ministros do STF ainda hoje e recorrentemente têm se manifestado de maneira divergente, contraditória tanto à questão. Nós vemos, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso a falar de é tão importante a direção política, né? A dizer que o Supremo, por exemplo, não deveria se interessar pela substância das alegações que são levadas a ele, né? Enquanto vemos, ao contrário, o ministro Marco Aurélio Mello, né, dizer que, na verdade, a Constituição fala de crime, o que abre a possibilidade de que, não havendo a caracterização clara de crime, e sim se possa falar de golpe. E essa confusão persiste. Ela vem desde o processo de impeachment do Collor, né? E nós vimos que foi posto para fora, foi impedido, né? Em circunstâncias em que, daí a pouco, ele era absolvido pela justiça. Então, claramente, aí uma questão delicada. E eu acho que a expressão disso, a expressão negativa, digamos disso, ou uma expressão a mais bastante negativa disso no processo mesmo de votação, é que, de repente, a gente se dá conta de que nada menos do que 54 milhões de votos, né, que são, arredondando os votos obtidos pelo presidente Dilma Rousseff na eleição de 2014, né, possam ser cancelados num espetáculo melancólico, lamentável, como aquele que a gente viu outro dia, né, em que deputados brandindo simplesmente interesses miúdos, ou sem qualquer indício de que tem uma percepção maior, mais adequada do que está em jogo, etc., tomam decisões que resultam, né, nesse cancelamento de uma eleição ocorrida em circunstâncias normais. Uhum. Então, e as alegações propriamente com relação a crime de responsabilidade são desconsideradas, né? Ou tratadas de uma maneira que indica uma percepção equivocada, né? Sem enfrentamento com a defesa que foi feita de maneira convincente, né? Pelo ministro Cardoso, do Vazela da União, que acho que, inclusive, é possível que haja contestações junto ao STF em função disso. Claramente, nós temos visto de parte do STF, e parece uma postura que tem sido, se a gente desconta essa divergência, uma postura que tem sido de retração, de uma certa omissão, uma tendência de uma certa omissão em relação a esse problema, o que, obviamente, não tem cabimento, né? E, aliás, as confusões a respeito disso se manifestam também nisso. Apesar de manifestações como a do Roberto Barroso, que a gente falava, em que se dizia que o Supremo não deve se interessar pela substância, simplesmente vê o rito e tal, mas, de repente, vemos o ministro Lewandowski, o presidente do Supremo, a dizer que não, que existe a possibilidade de recurso ao STF a qualquer momento, etc. Então, as coisas são efetivamente muito confusas, e eu acho que o resultado tem um aspecto claramente negativo, lamentável, inclusive pelo fato de que se cria um quadro de grande incerteza. Né? Ninguém, né, me parece, ninguém, exceto o pessoal do MDB, o pessoal ligado Sabe, que está supostamente acedendo a presidente, tem algo a alegar como ganho real no que está resultando desse processo de impeachment, que está sendo conduzido de maneira exitosa do ponto de vista daquele que se opõe ao governo do mundo.
Professor Fábio Vanderlei, agora nós estamos agora, passaremos mais um rito, né, já que do impeachment, né? Como é que o senhor avalia a governabilidade nesse momento com a Dilma e essa derrota dentro do Congresso Nacional, da Câmara, perdão, da Câmara? Como é que o senhor avalia, como é que vai ser conduzido nos próximos dias ou talvez meses o governo do Brasil, professor?
Bem, do ponto de vista político, ou político-social, no dia que já foi seguido, a possibilidade que a gente venha a ter turbulência, né? É claro que o quadro é um quadro de incerteza. Né? Certamente, ao contrário do que aconteceu na ocasião do impeachment do Collor, em que o impeachment ocorreu em circunstâncias em que havia uma virtual unanimidade nacional, né, contra a figura dele, que afinal de contas era uma figura marginal em relação ao sistema político, sem sustentação em partidos com algum tipo de penetração, etc. Ao contrário disso, atualmente nós temos o país dividido. Apesar de que temos tido nas pesquisas de opinião a indicação de perda de apoio por parte da presidente, é preciso ter em conta que a dinâmica da opinião pública, no sentido em que isso transparece nas pesquisas de opinião, etc., é uma dinâmica bastante diferente da dinâmica que a gente tem no processo eleitoral, batalhado de 2013 e 2014. Em 2013 nós vimos também com aquelas manifestações, né? Nós vimos também a presidente perdendo substancialmente apoio, caindo para o nível aí de 30, a partir de 70, 70 e tanto, etc., de 5%, né? E apesar disso, não tem nenhuma governança da eleição. Agora, nós temos, apesar disso que transparece nas pesquisas de opinião, nós temos claramente o país dividido em um clima que é odiante, né, que é um clima muito peculiar em termos de psicologia política, inclusive inédito nesse país. Eu pessoalmente, não tenho memória de algo parecido com isso, nem mesmo em 1964. Esse enfrentamento que dividisse as famílias, etc., como a gente está vendo pessoalmente. Recentemente. Então, isso claramente é uma coisa muito, muito preocupante e torna-se difícil dizer qualquer coisa de seguro sobre qual é o grau de governabilidade que se pensa especificamente nas possíveis consequências disso, inclusive turbulências e demais. Por outro lado, se a ideia de governabilidade é tomada no sentido mais amplo, eu acho que é o caso de registrar, sem dúvida, e a governabilidade já está comprometida há muito tempo, né? Eu acho que o governo tem sido deficiente do ponto de vista de realizar uma administração capaz, bem-sucedida, efetiva, etc., na faixa econômica, na faixa política mesmo, etc. Acho que as deficiências da presidente Dilma como líder são bastante claras e acho que o período que nós vivemos entre a eleição e agora, um período de aproximadamente um ano e meio, né, é um indicativo bem claro disso. Né? Nós temos uma situação em que a oposição tinha totalmente a iniciativa e o que nós vimos era um governo perplexo diante de uma situação que é economicamente catastrófica, né, e que tinha impacto político visível. Né? A coisa do tema do impeachment está posto desde praticamente o dia seguinte da eleição, né? E, no entanto, o que nós vimos foi um governo e as lideranças governamentais perplexas, passivas, o próprio Lula, que evidentemente é a figura mais importante, visto as coisas menos formal, escanteado e sendo, ao contrário, vítima de suscetivos ataques de um processo de enfraquecimento da figura dele, etc. Então, A governabilidade já estava, sem dúvida, comprometida. A administração Dilma Rousseff pode ser vista, especialmente no segundo mandato, como uma administração deficiente, do ponto de vista econômico, e a liderança política que ela representa, a possibilidade de ação política, o polo de ação política que ela deveria representar, certamente é muito deficiente. E isso vale, pelo menos em termos referindo a essa circunstância específica que a presidente passou, para o governo em geral, ou para figuras para a liderança ligada ao governo, como eu falo, inclusive para a figura de Lula.
E fica em evidência, né, professor? Então, a questão aí da representatividade, e aí vou até trazer essa questão da representatividade também ali para a Câmara dos Deputados, né? Pensando que de todo o total ali, ó, 36 deputados foram eleitos com seus próprios votos e 477 aí foram puxados pela legenda. Como é que fica essa questão da representatividade, professor? É um sistema que funciona, é um sistema falido?
A questão da reforma política em geral é uma questão urgente, né? Há vários aspectos, né, do sistema político que são claramente precários, problemáticos, né, em relação aos quais se impõe, né, que haja um esforço de reforma. Acho que o aspecto que você está citando, né, é bastante evidente, né, nas suas consequências negativas, né, o fato que você acaba tendo um Congresso composto, em boa medida, por gente que não recebeu propriamente os votos, que não foi alvo da votação dos eleitores. Isso é claramente uma das muitas distorções que resolvido. Há outros aspectos também muito importantes, e que também merece destaque, o que tem a ver com o sistema eleitoral, com as regras relativas, por exemplo, ao financiamento, da atividade política em geral, financiamento de campanhas e tal, tem também um efeito distorcivo muito claro, que tem ficado patente, por outro lado, nas investigações que a gente tem visto da Operação Lava Jato, né, com grandes financiadores de campanhas comprometidos em processo de corrupção, né, que envolve naturalmente também lideranças políticas. Então, são parte saliente, né, do quadro negativo que a gente está
vivendo. Pacífico.
Professor, voltando agora para essa questão premente do momento, como é que o senhor avalia um eventual governo Temer e o papel do PT e dos outros aliados dele que estão sempre, podem ser alijados do poder nesse processo? Como é que o senhor pode imaginar esse governo Temer e a nova oposição que seria?
Sim, obviamente a avaliação é uma avaliação reservada, com muitas restrições. Como eu disse no começo, acho que ninguém está ganhando com isso, não há razão para se apostar que ele tenha condições de ter um governo efetivo e capaz de efetivamente encaminhar adequadamente o saneamento, né, das dificuldades econômicas, sociais, etc., que a gente está vivendo. Inclusive, sem dúvida, você vai ter uma participação de diversas forças sociais que vai ser precária, digamos, do PSDB. Né? O PSDB não tem razão nenhuma para estar contente com o fato de que fatalmente, nem fatalmente, ele vai estar inserido no governo do Temer, mas de uma maneira meio subalterna, né? Meio secundária. Né? Na medida em que ele efetivamente se engaja nesse governo, ele fica eventualmente mal posto para, como já está nessa altura, nesse momento, para eventual disputa em 2018, por exemplo, da presidência da República. Obviamente, para o PT, o que nós vamos ter é resistência, é oposição, né? Provavelmente mais aguerrida, né? Enfim, a gente viu no período recente por parte da própria oposição atual. Né? E o quadro geral parece um quadro que se assenta mal. O substrato real, né, do governo que estaria por começar é um substrato trazido pelo PMDB com o que ele tem, né, de falta de consistência. O partido tem sido usado, o nome do partido, PMDB ou PMDBismo, tem sido usado, inclusive, como rótulo que sintetiza tudo que é de ruim, de precário, né, no sistema que tem tido vigência no país nas últimas décadas. Né? Então, acho que não há nenhuma razão para otimismo. Ao contrário, eu vejo com muita preocupação. Vamos continuar assim pela frente.
Ok, professor Fábio Vanderlei, muito obrigado pela participação aqui na Rádio FMG Educativa. Professor, e conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Por nada, é um prazer. Eu que agradeço a você.
Um bom dia, professor.
Bom dia.
Pois, muito bem, conversamos com o professor emérito do Departamento de Ciência Política da UFMG, professor Fábio Vanderlei, comentando, né, a toda a nossa situação, não só o evento de ontem, né, a votação, todo o cenário e projeções aí, ó.
Pode ser que se torne um governo, se esse governo atual da Dilma, que está sendo questionado pela sua baixa popularidade, realmente é inegável que economicamente ela perdeu a mão. Mas deveria ser esperado até 2018, segundo vários dos analistas políticos que aqui falaram.
Uhum.
Porém, o governo do Temer, ele não tem representatividade. Isso é mais sério, isso é gravíssimo. Igual disse o professor decano nosso aí da ciência política, o futuro é estranho.
O futuro é estranho. Para ouvir essa entrevista...
O futuro sempre é estranho, eu acho.
Para ouvir essa entrevista novamente, daqui a pouco ela está na nossa página, ufmg.br/rádio, dentro do programa Conexões, junto com todas as outras que a gente já realizou. E a gente vai colocar também as entrevistas realizadas ontem, né, o nosso debate. A gente realizou um debate ao vivo aqui na programação e também algumas entrevistas, e a gente vai colocar tudo junto lá, ok? Ok.
Ok. Eu tô aqui, eu tô embasbacado com essa notícia que a Luísa descobriu aqui, eu não tinha, nunca soube disso. O tal dos deputados, apenas são 5 de Minas, 5 do Rio, 5 de São Paulo, 4 de Pernambuco, e na Paraíba e Ceará 3, Goiás e Santa Catarina 2, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Sergipe e Roraima, apenas um Tijuca, se só teria 36 deputados eleitos.
E Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul e Tocantins, nenhum.
O Rio Grande do Sul, que tanto briga aí, se autoafirma como inteligentismo, diferentes, nenhum deputado foi eleito. Seria eleito se
essa fosse, cláusula, né, nominal aí, ó.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.